Está pronta?
Estou!
Então vamos lá, já estamos aqui a gravar. Então eu sou o José Luís Peixoto, estou aqui com a minha mãe, menina Alzira, Alzira Peixoto.
Boa tarde!
Olha, estamos aqui, ficámos a conversar na última vez da minha madrinha e das histórias da minha madrinha, lembra-se?
Pois, já falámos da madrinha, a última vez.
E estava-me a contar que hoje passam anos exatos do dia em que morreu o meu padrinho velho, não é?
Claro, claro.
Há quantos anos é que terá sido? Já há 30?
30, faz os 30 anos.
30 anos, exatamente.
Ele morreu em 1994.
Pois, no dia 14 de fevereiro, que é o dia que estamos aqui a gravar, que é o dia dos namorados. Mas houve uma figura que nós acabámos por não falar nele assim em detalhe, embora tenha sido mencionado, que foi o meu padrinho novo, né? Ilídio Lopes. E que é uma figura muito marcante ali de Galveias, não é?
Claro, foi lá nascido e viveu sempre lá.
E era uma pessoa era assim bem disposta também, pelo menos a maioria das pessoas tinha essa imagem,
claro,
dele, não é?
Ah, ele era uma pessoa realmente muito bem disposta, tinha uma particularidade, andava sempre a contar anedotas, graças, coisas assim.
Ele muitas vezes até costumava trazer no bolso assim uns papéis que eram coisas engraçadas.
Claro.
E que depois uns papéis com umas dobras, depois desdobrava-se e tinha alguma piada, ou havia um que era um boneco que dobrava-se um dedo lá por trás e depois ali num buraquinho parecia que era o rabo do boneco. Quer dizer, eram sempre assim umas coisas meio brejeiras, mas era aquele humor dele, não é?
Claro, ele tinha muito sentido de humor, realmente.
E ele era um colecionador daquelas revistas do Vilhena, não sei se está a ver quais são aquelas, a Gaiola Aberta, aquelas revistas que eram assim também meio brejeiras, que saíram depois do 25 de Abril. Lembra-se disso?
Por acaso não me lembro.
Mas ele, outro dia também tivemos a ver uma coisa incrível, que foi umas garrafas que você me mostrou, que eram umas garrafas dos anos 20, nós estamos nos anos 20, só que foi dos anos 20 do século 20, e claro, nós estamos claro. Nos anos 20 do século 21, ou seja, umas garrafas com 100 anos, fala lá dessas garrafas.
Ai, eu sempre ouvi dizer que ele, em jovem, antes de casar, era ciclista.
Pois.
Dedicava-se a fazer corridas de bicicleta, coisas dessas. O para a época era um grande avanço.
Claro.
Que a grande maioria das pessoas não sabia andar de bicicleta.
Nem possuía uma bicicleta.
Nem possuía uma
porque
bicicleta.
Porque era dele, não é?
Claro que a bicicleta era dele.
Pois.
E a grande maioria das pessoas... Isto foi antes de nascer.
Claro.
Mas ouvia contar que ele era muito dedicado a isso. Ele também pertenceu a uma banda de música.
Mas as garrafas, voltando aí às garrafas, eu sei que elas eram de 20, dos anos 20, porque havia lá uma que dizia lá a data, e escrita à mão,
pois.
E dizia lá um dia do mês, e depois tinha 1925.
Claro, claro.
Então essas garrafas foram garrafas que ele ganhou como prémio nas corridas de ciclismo.
Claro, nas corridas de ciclismo.
E você lembra-se de ver uma fotografia que havia por lá, que era ele novo junto de uma bicicleta?
Claro, claro, lembro.
Você é que tem essa fotografia?
Possivelmente, lá em casa.
Era uma fotografia que ele estava com a bicicleta e tinha uma câmara de ar à volta do peito.
Pois.
Provavelmente eles com os furos depois tinham de trocar,
claro,
os pneus.
Claro,
ali,
as coisas eram assim muito...
Até porque as estradas deviam ser fraquinhas, não é?
Claro, era tudo muito ruim e tudo muito, muito fraco. Muito...
Mas você estava a dizer que ele pertenceu a uma banda, o que é isso?
Não, ele foi músico também.
Ah, sim?
Ele
sabia.
Contava essas histórias que são coisas que eu nunca assisti.
Pois. Então, mas o que é que se lembra disso da música?
De ele contar assim histórias que aconteciam quando iam tocar a outras terras e tal.
Mas o que é que ele tocava?
Oh, não sei, não tenho ideia já.
Ah, mas então andava nisso, isso então era mesmo quando era novo?
Era mesmo em solteiro.
Pois, e ele casou-se com a minha madrinha, provavelmente também ainda novo, não? Ou acha que ele já tinha alguma idade?
Não sei bem a idade.
Ele era muito mais velho que ela?
Ele tinha mais 7 anos que ela.
Ah, ainda era bastante.
Portanto, não seria assim já.
Tão novo, não é?
Bem, 26, 27,
ah.
28.
E depois ele vivia do quê? Qual é que era o trabalho dele?
Olha, nos tempos que eu era miúda, ele tinha uma mercearia e uma espécie de um café.
Ah, era? Em que parte das Galveias?
Olha, naquele sítio exatamente onde o António Zé tem o escritório.
Ah, que engraçado.
Era mesmo nesse sítio.
Então era no terreiro.
Exatamente. Ele, naquele canto,
sim,
deste lado de cá,
tinha aí essa...
Tinha a mercearia. E o outro lado de lá era tudo junto.
Pois.
Tinha uma espécie de taberna.
Pois, pois.
E teve isso muitos anos.
Ah, sim? Lembra-se disso ou já não?
Lembro-me disso.
Epa.
Mas eu ainda era muito miúda, mas lembro-me disso.
Então, e depois, quando fechou isso, você sabe porque é que decidiu fechar essa venda?
Olha, não sei, acho que aquilo começou a não lhe dar resultado.
E cansou-se.
E passou aquilo ao sobrinho.
Ah, continuou então a existir esse comércio, mas pelo sobrinho. Então, e depois, o que é que ele fez a seguir? Qual é que era o trabalho que
tinha? A seguir, ele, a origem dele, o pai dele também era carpinteiro.
Ah.
E ele aprendeu a carpinteiro com o pai.
Quando ainda era criança.
E então, quando fechou aquilo, voltou a trabalhar de carpinteiro.
Fazia assim um... Ele tinha um pequeno espaço, não é? Tinha uma
ele
pequena,
tinha um pequeno espaço.
Um pequeno lugar onde trabalhava.
E trabalhava nisso, claro.
Mas ele, quando eu conheci, que já era um bocado idoso, pois, ele fazia assim só pequenos biscates, não era?
Pois, ia sempre trabalhando. Havia uma coisa que ele também fazia muito, e bem, era pinturas.
Ah.
Ele era pinturas em casas.
Pois.
Pinturas em casas, ele também fazia isso e fazia muito bem.
E ele também sempre teve aquele negócio dos caixões, ou não? Ou isso foi mais tarde?
Isso foi um bocado mais tarde.
Ah.
Isso era em sociedade com outro sobrinho, com o senhor Agripino, era em sociedade com ele.
E ele aí também era no lugar onde ele trabalhava que tinha os caixões, não é?
Claro,
eu também me lembro disso. Ficava ali não muito longe até de casa.
Mas ele tinha um feitiço especial para isso.
Pois.
Ele tinha uma grande vocação e pronto, era uma pessoa que...
Mas porquê é que diz isso? Porque acha que ele lidava bem com as
lidava
pessoas enlutadas?
Lidava muito bem e pronto, ajudava a meter as pessoas dentro das urnas, a fechá-las e tudo. Ele é que fazia essa atividade que é a maior das facilidades.
Ele até, lembro-me que tinha as ferramentas de carpintaria dentro de um caixãozinho de bebés.
Claro.
Que era assim uma coisa um bocadinho sinistra.
Claro.
E ele, pronto, as pessoas também o conheciam por isso. Outro dia estava alguém a contar-me que lá nas Galveias que ele às vezes chamava os rapazes e pedia-lhes ajuda para lá com os caixões e dizia-lhes, ah, tu és mais ou menos do tamanho aqui da pessoa que morreu, anda cá aqui experimentar o caixão. E depois fechava-os lá dentro.
Mas isso era o humor dele.
Pois, o humor dele
era
assim um pouco...
Ele gostava de fazer brincadeiras.
Mas esse humor era um bocadinho, se calhar, traumatizante. Mas enfim, agora esta distância já não há problema.
Mas entretanto... Ele durante muitos anos tinha uma atividade, era também o regedor da terra.
O que é que isso significa, o regedor?
Era uma personagem que havia naquela altura, todas as terras tinham um regedor.
Sim.
Era uma espécie de autoridade da terra. O regedor
Mas tratava de documentos ou fazia
não, o quê? Não. Olha, não sei bem explicar, mas ser corregedor era assim uma espécie de autoridade.
As pessoas tinham consideração por
corregedor era assim pronto, era assim...
Uma figura.
E as pessoas que tinham consideração. Estava ligada à Câmara.
Não devia ser alguns assuntos assim desse género, não é?
Estava ligada à Câmara.
Que representava a Câmara,
e havia certas atividades onde o regedor era chamado a interferir, porque era assim uma espécie de autoridade.
Se calhar ele representava a Câmara ali para alguns efeitos.
Não sei explicar bem, mas sei que ele durante muitos anos foi regedor da terra e que pronto.
Isso fazia com que ele fosse uma figura mais ou menos de destaque.
Claro, claro.
Então, mas isso era quando era pequena, que ele era regedor?
Não,
era
já mais tarde. Durante muitos anos. Durante muitos anos foi regedor.
Pois. Então, e ele depois começou, quando eu o conheci, ele já estava reformado praticamente, ou não?
Claro, claro, já estava.
Já estava, mas ele também, uma coisa que o caracterizava muito era que ele gostava de beber. Também gostava das bebidas.
Pois.
Se calhar foi quando tinha essa taberna que ele começou a desenvolver esse gosto.
Pois, não sei.
Se calhar foi por isso que a taberna não estava a dar lucro.
A taberna não deu grande lucro, porque ele não era assim muito focado nessas situações. Pronto.
Mas ele ainda teve também algumas questões aí com o álcool, não é? Que ele ainda chegou a estar internado, lembra-se disso?
Ele, por acaso, quando eu estava em França, ele teve cá um problema fortíssimo.
Qual foi?
Ninguém lhe julgava a vida, porque ele até esteve assim...
Entre a vida e a morte?
Entre a vida e a morte, e sem ter noção onde estava,
perdeu
a consciência e esteve assim um tempão grande.
Foi.
Depois a seguir ainda recuperou, depois ficou sem beber absolutamente nada.
Durante algum tempo?
Durante anos não beber nada, mas depois
a pouco e
começou
pouco.
A beber assim, primeiro às escondidas, depois já bebia mais um bocadito. Mas, pronto, nunca... Estava mesmo assim um bocado dependente do álcool.
Quando ele já era velho, lembro-me que ele precisava ter assim um pequeno dinheiro, lembra-se, para essas bebidas, que era muito pouco, não é? Porque ele bebia pouco, na verdade. Ou seja, o que ele bebia afetava-o, mas na verdade não era muito.
Claro que não.
Porque ele já não precisava de beber muito para ficar um bocadinho, como é que eu ia dizer, satisfeito, não é?
Claro.
Ele era, lembro-me que era assim na base dos 10 escudos, um copo de vinho.
Mas ele depois, quando a mulher morreu, ele próprio foi ter com umas pessoas daquelas pessoas que dirigiam o lar, e foi-lhe dizer que queria ir para lá, e eles meteram-no lá imediatamente. E então foi para o lar, mas depois diziam que lá no lar, que todos os dias lhe davam um copinho de vinho do Porto.
Pois.
Porque achavam que ele não podia viver sem álcool. Portanto, todos os dias lhe davam um copinho de vinho. Ele depois nunca lá dormiu.
Vinha
sempre dormir a casa. E depois... Pronto, tinha que ter assim um dinheirito.
Pois, eu lembro-me que ele, quando, se calhar ainda antes de ir para o lar...
Mas é claro, lá no lar nunca mais bebeu em exagero.
Mas ele antes de ir para o lar, todos os dias de manhã fazia uma ronda por todos os cafés das Galveias. E parava em cada um, e em cada um bebia um copo de vinho, que nesses lugares eram aqueles copos d'água. cheios até mesmo ao pontinho.
Mas quando, desde no lar, nunca mais voltou a beber como bebia, claro que não.
Pois, mas as pessoas também sabiam que ele que andava a fazer essa ronda, mas, e todos os dias de manhã. Não?
Mas ele, acima de tudo, era uma pessoa, olha, comigo nunca me ralhou uma única vez.
Pois.
Uma única vez.
Pois,
eu
pois.
Não me lembro dele me ralhar uma única vez.
Com nada.
Em criança ou adulta, nunca me ralhou uma única vez. Porque ele, acima de tudo, era uma pessoa com um convívio muito bom com as pessoas. Ele, onde quer que estava, as pessoas...
Animava
as pessoas estavam felizes... Porque ele era uma pessoa com muito bom feitio.
E lembra-se de como é que ele era comigo?
Contigo?
Sim.
Todos os dias ia-te ver. Quando eras pequeno, quando eras criança, todos os dias passava lá a ver-te.
E guardava-me sempre uns amendoins nos bolsos.
Um repousadito, uma coisa
trazia
qualquer.
Trazia sempre alguma coisa que andava guardada ali.
Claro.
Desde algum momento.
Mas ele mesmo lá no lar era uma pessoa... pronto, dava-se bem com as empregadas todas, pronto, era uma pessoa onde quer que estava.
Mas foi engraçado.
Não dizia uma má palavra a ninguém, pronto, era uma pessoa sempre muito amável e pronto, era só graças, gracinhas.
Sim, mas é engraçado ele ter terminado nessa circunstância, no lar, a ir à missa e tudo.
Não, mas ele afinal, ele sentia-se lá muito bem.
Eu sei, mas ele, durante a juventude e outros tempos, ele era um bocadinho anticlerical, no sentido em que muitas das piadas que ele fazia envolviam padres e freiras, e era sempre um bocadinho picante. Uma parte desse humor dele era por aí. Mas enfim, também era assim um humor de outros tempos.
É,
não é?
Claro, eu não sei propriamente essa faceta, porque ele comigo era assim uma relação de muito respeito.
Pois.
Ele, é claro, com essas anedotas não se contavam à minha frente.
Pois. Muito bem. Olha, aqui tivemos então esta lembrança do meu padrinho Ilídio Lopes, padrinho novo, e fechamos agora aqui esta sequência de conversas sobre os padrinhos, embora ainda houvesse muito para dizer,
claro,
não é?
Claro.
Sobre estas figuras que foram também tão importantes na sua vida, muitíssimo,
muito,
mas depois na vida
mesmo.
De todos nós aqui.
Claro.
Bem, olha, vamos-nos despedindo.
Até à próxima.
Então, até à próxima.
Muito obrigado.
Eu é que agradeço aqui a quem nos estiver a ouvir também e esperemos que em breve tenhamos aqui novos encontros.